aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença Covid-19 e do processo de recuperação económica e social, agradeço a presença da Sra. Ministra e a sua disponibilidade e de quem a acompanha. Também um cumprimento a todos os senhores e senhoras deputadas aqui presentes e a todos os que acompanham online. Uma nota explicativa de como é que vai decorrer a presente audição. A presente audição, portanto, ocorre no âmbito do acompanhamento do processo de implementação, execução e fiscalização do Plano de Recuperação e Resiliência, bem como da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença Covid-19 e do processo de recuperação económica e social. Portanto, a presente audiência inicia-se com uma intervenção inicial da Sra. Ministra, que dispõe de 15 minutos para o efeito. Segue-se uma primeira ronda por os grupos parlamentares, por ordem de representatividade política. Cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos para a sua intervenção. Este tempo pode ser usado de uma só vez ou por diversas vezes, seguido da resposta do Governo, portanto, que dispõe de igual tempo para responder aos grupos parlamentares. Segue-se uma segunda ronda pelos grupos parlamentares, que dispõem de 3 minutos para intervir. No final, o Governo dispõe de uma intervenção final que corresponde ao somatório dos tempos que dispõem os grupos parlamentares, e isto, no seu total, totaliza 21 minutos para resposta às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início, sem mais delongas, à presente audição. Dou então a palavra à Sra. Ministra da Coesão Territorial para uma intervenção inicial e dispõe de 15 minutos para o efeito. Faça favor, Sra. Ministra. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, e é com grande gosto que aqui voltamos para vos falar da participação do nosso Ministério no Plano de Recuperação e Resiliência e sobre como o PRR responde aos desafios e necessidades dos territórios do interior, dos nossos autarcas, não esquecendo nunca que no âmbito do nosso Ministério temos a responsabilidade dos programas operacionais regionais do PT 2020 e do PT 2030. Eu, antes de passar à minha intervenção, queria dar uma nota, dizendo já de partida que estamos sempre disponíveis para estar aqui, prestar contas, mas queria fazer um esclarecimento. A convocatória refere que somos convocados para uma audição ao abrigo da alínea C do artigo 3º do regulamento, e eu queria esclarecer que essa alínea C do artigo 3º do regulamento refere os órgãos de governação do PRR e depois diz nomeadamente Ministério do Planeamento e Ministério da Coesão Territorial. Eu queria esclarecer que há vários órgãos de governação, há um modelo de governação do PRR. Esse modelo de governação tem vários órgãos. O órgão de coordenação política, que é a Comissão Interministerial, que é presidida pelo Sr. Primeiro-Ministro, pelos ministros coordenadores, o Sr. Ministro de Estado e da Economia, pelo Ministro do Ambiente, pela Ministra da Presidência e pelo Ministro do Planeamento e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Depois há o órgão de acompanhamento, onde estão várias entidades, entre elas as CCDRs. Depois há o órgão de coordenação, a estrutura de missão, e depois há os órgãos de auditoria e controlo. Portanto, ao contrário do que no artigo 3º, a linha C do regulamento resulta, de que o Ministério, salvo, a não ser que eu esteja a fazer uma interpretação literal, o Ministério da Coesão não faz parte dos órgãos de governação do PRR, entendendo nós que há um modelo de governação do PRR. De qualquer modo, estamos sempre disponíveis para aqui estar. Como não faz o Ministro das Infraestruturas e Habitação, como não faz a Ministra da Agricultura, como não fazem uma série de ministérios, independentemente da sua intervenção no PRR. Dito isto, passo, gostando de fazer este esclarecimento, passo à minha intervenção propriamente dita. E, portanto, no âmbito do PRR, o Ministério da Coesão Territorial acompanha diretamente os investimentos do PRR nos quais intervêm as CCDRs. E as CCDRs intervêm de duas formas. Enquanto entidades que acompanham a preparação, a assinatura dos contratos entre os beneficiários e a estrutura de missão, e depois acompanharão a sua execução, quer como beneficiárias intermediárias, e neste caso significa que as CCDRs assinam um contrato com a estrutura de missão e posteriormente as CCDRs assinam um contrato com o beneficiário final. E portanto é neste papel que as CCDRs como beneficiárias intermediárias contratualizam os projetos diretamente com a estrutura de missão, tendo depois, na maior parte das vezes, ou na esmagadora maioria das vezes, estamos a falar de municípios como beneficiários finais. Quanto aos investimentos onde as CCDRs são beneficiárias intermediárias, está contratualizada entre a estrutura de missão e a CCDR Algarve e entre esta CCDR e o município de Alcoutim, a ligação transfronteiriça da ponte sobre Guadiana entre Alcoutim e São Lucar, com investimento previsto de 9 milhões de euros. Está também contratualizada entre a estrutura de missão Recuperar Portugal e a CCDR Alentejo e entre a CCDR e o município de Nisa, a ponte internacional sobre o rio Sever, também com 9 milhões de euros previstos de investimentos. Há poucos dias foi celebrado entre a CCDR do Centro e a estrutura de missão o contrato para o eixo rodoviário Aveiro-Águeda. Os beneficiários finais deste investimento serão os municípios de Aveiro e de Águeda, com os quais a CCDR assinará brevemente o contrato de execução. Está ainda em fase de contratualização entre a estrutura de missão Recuperar Portugal e a CCDR outros investimentos, como a ligação do Parque Empresarial do Casarão ao IC2, onde o beneficiário final será também o município de Águeda. Neste momento estão a decorrer os trabalhos preparatórios para a contratualização entre a estrutura de missão Recuperar Portugal e a CCDR Norte, como beneficiário intermediário. Os investimentos correspondentes à travessia do Rio Lima e ao acesso do Val do Neiva no nó da A28, em Viana do Castelo, o acesso ao Ave Parque, em Guimarães, e a ligação entre Bragança e Puebla de Sanabria. Estamos neste momento a fazer reuniões de trabalho para que se contratualizem estes investimentos com a CCDR, para posteriormente a CCDR contratualizar com os municípios que serão os donos de obra. Do lado da CCDR Lisboa e Val do Tejo, estão também a ser preparados os contratos entre a CCDR, esta CCDR e a estrutura de missão para a ligação entre a A8 e a área empresarial das Palhangueiras, com o município de Torres Vedras, e o investimento entre a Estrada Nacional 10 e Miltrena, com o município de Setúbal. Portanto, isto é enquanto todos os projetos, enquanto a CCDR são beneficiárias intermediárias. E isto significa que elas assinam o contrato com a estrutura de missão e responsabilizam-se pelo cumprimento dos objetivos e das metas. No entanto, as CCDRs têm também um papel de acompanhamento de muitos projetos que estão no território. E é importante que façam este acompanhamento até para garantirmos que no futuro, por exemplo, no âmbito do PT 2030, não haja duplicação de investimentos e haja sim complementaridade entre os investimentos do PRR e os investimentos do PT 2030. Portanto, o acompanhamento das CCDRs é fundamental, mesmo que elas não sejam intervenientes em termos contratuais. Vou só dar um exemplo de um grande projeto em que a CCDR não assinou o contrato, mas tem tido um papel fundamental para que o contrato tenha sido assinado e para que o projeto avance. Estou a falar do caso da CCDR Alentejo, que trabalhou com a comunidade intermunicipal do Alto Alentejo, o que permitiu que no final do mês de julho esta comunidade intermunicipal assinasse com a estrutura de missão o contrato para o empreendimento de aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato. Ou seja, neste caso a CCDR dá todo o apoio que vai ser necessário ao projeto em termos de apoio para o estudo de impacto ambiental e para todas as outras questões que estes projetos envolvem, embora o contrato seja só entre a comunidade intermunicipal do Alto Alentejo e a estrutura de missão. Eu queria aqui também relembrar que em relação à proposta inicial do PRR, houve 5 investimentos rodoviários, eu vou referi-los porque o Ministério da Coesão se empenhou muito nestes investimentos, mas houve 5 investimentos rodoviários que saíram do PRR e que totalizam 143 milhões de euros. E estou a falar de que investimentos? Do IC35 Severo do Voga IP5, que é um investimento muito importante, da ligação do IP3 dos Conselhos a Sul, do IC31 Castelo Branco-Monfortinho, da ligação entre a Estrada Nacional 341 Alfarelos a Taveiro, que é um importante acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos, e o IC6 Tábua Folhadosa. No entanto, estes investimentos saíram do PRR, mas aprovámos no dia 3 de maio em Conselho de Ministros uma resolução que determina que estas obras vão ser executadas até 2026 com financiamento assegurado pela receita de leilão do 5G e, portanto, a própria resolução já permite que as infraestruturas de Portugal ou os municípios comecem a fazer esta obra, há calendarização e já há autorização para aquele calendário, sendo dispensável as autorizações anuais do Ministério das Finanças e, portanto, digamos que, apesar de ter saído do PRR, este investimento não só está assegurado, como também está calendarizado. Queria também referir, e voltando aos investimentos em que a CCDR são beneficiárias intermediárias, as áreas de acolhimento empresarial de nova geração que estão previstas no PRR, que foram colocadas por nossa iniciativa, os concursos já foram lançados pela CCDR, tiveram uma procura muito elevada. Este aviso prevê que esta primeira fase é uma fase de manifestação de interesse, na qual a CCDR avaliou as candidaturas e depois indicam as que estão em melhores condições para passar a uma segunda fase. Portanto, haverá depois um segundo aviso para as candidaturas que passaram para a segunda fase e depois serão os municípios que, depois escolhidos para a segunda fase, apresentarão o projeto, que será avaliado por um júri que será coordenado pelas próprias CCDRs. Foram recebidas 81 manifestações de interesse, das quais 37 estão... Santinha, das quais 37 estão em boas condições de passar à segunda etapa deste aviso. E estou certa, nós temos aqui candidaturas de grande qualidade, e estou certa de que aquelas que não tiverem condições de ser apoiadas no PRR, já ficamos aqui pelo menos com uma bolsa de projetos para o Portugal 2030, que também tem, é onde as áreas de acolhimento empresarial têm elegibilidade. Queria também aqui, Sra. Vice-Presidente, Srs. Deputados, queria também aqui dar duas notas finais de que o PRR não descuidou o interior. Fora das grandes áreas metropolitanas e no interior, a verba inscrita no PRR, já com beneficiários finais identificados, é de praticamente 2 mil milhões de euros, o que representa quase 15% dos apoios a fundo perdido deste plano. E, portanto, estamos a falar de verbas de quase 700 milhões nas infraestruturas, de quase 700 milhões nas florestas, de mais de 440 milhões na gestão hídrica e de mais de 90 milhões na agenda de inovação para a agricultura. Estou a falar apenas dos projetos que já estão identificados e territorializados no próprio documento do PRR. A estes valores, à partida destinados para o interior, acrescem diversas áreas de investimento, ainda em aberto, transversais a todo o país e de que o interior naturalmente beneficiará. Estou a falar dos investimentos na área da saúde. Nesta área está, por exemplo, previsto que serão só para o interior o apoio que há para as viaturas móveis, mas também na habitação, na área social, no apoio às empresas, na formação profissional, entre outras. Como os senhores deputados sabem, muitas das verbas do PRR serão atribuídas via concurso e, portanto, só se não houver candidaturas é que não haverá verbas para os territórios do interior. Estou certa de que todos os territórios terão a oportunidade de se apresentar a concurso, embora o mérito seja o critério de atribuição das verbas. Importa ainda referir que há vários avisos em que os critérios de avaliação ou de seleção dos projetos majoram os investimentos que sejam feitos em territórios do interior. É muito importante este aspecto. Falo, por exemplo, do aviso da eficiência hídrica do Algarve, ou da área da bioeconomia, ou do aviso Impulso Jovens e Adultos, em que os próprios avisos prevêem majorações no caso das candidaturas serem em territórios do interior. Para nós isto é muito importante para desmistificar a ideia feita de que o PRR não serve para o interior ou para os municípios. O PRR não deixa nem o interior nem os autarcas de fora. E, portanto, devo dizer de que não duvido de todo, conhecendo muito bem os nossos autarcas, de que estarão à altura do desafio. E, mais do que isso, o papel dos nossos autarcas será determinante na realização destes investimentos. E não é por nada que muitos dos investimentos que são das infraestruturas de Portugal, que são dos ministérios, estão nesta fase a ser contratualizados com os nossos municípios. É o caso, por exemplo, da habitação, em que o contrato é assinado entre o IRU e a estrutura de missão, mas depois o IRU contratualiza, por sua vez, com os municípios que aprovam a estratégia local de habitação. Finalmente, queria dizer que temos que olhar para o PRR como mais um instrumento financeiro que temos à nossa disposição. Ele não é o último. Está neste momento em fase de programação Portugal 2030, com uma dotação muito superior de 24 mil milhões de euros e, portanto, estamos à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos e muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Sr. Vice.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Damos então início à primeira ronda. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Sandra Pereira, relembro que dispõem de 5 minutos para a intervenção, que este tempo pode ser usado por uma vez ou por diversas vezes, e esse tempo é seguido depois de resposta pela Sra. Ministra. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Presidente, pelo esclarecimento que se afigura bastante pertinente. Quero, naturalmente, saudar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado e, naturalmente, quem acompanha. Muito obrigada pela sua presença aqui, que é muito importante. Tratando-se de um Ministério que tem, naturalmente, uma relação muito especial com a aplicação do PRR, nomeadamente naquilo que se afigura um desígnio nacional, que é exatamente a coesão territorial, e sendo este um instrumento privilegiado para o atingirmos. Sra. Ministra, relativamente aos indicadores identificados, eu queria antes de mais colocar-lhe aqui uma pergunta que tem a ver com o momento político que passamos. Sra. Ministra, tem sido muito falado do risco de não aprovação do Orçamento de Estado, nomeadamente no que concerne à implementação do PRR e os prejuízos que daí advirão para o país, com a não aprovação do orçamento e com o impacto direto neste instrumento que se afigura de grande utilidade para o país. E eu queria perguntar-lhe diretamente quais são as repercussões diretas e imediatas da não aprovação do Orçamento de Estado no que concerne à execução do PRR. Disséssemos aqui de viva voz aos portugueses o que é que está em causa para o PRR, que foi um instrumento altamente propagandeado pelo Sr. Primeiro-Ministro agora nas eleições autárquicas e, portanto, o que é que está em causa caso o Orçamento de Estado para 2022 não seja aprovado no que se refere a este orçamento. Relativamente Aos indicadores identificados no PRR como adequados à monitorização das diversas dimensões de coesão ao longo do período de implementação do programa, nomeadamente nos subdomínios de convergência das regiões com a União Europeia, o mercado de trabalho, a educação e a formação, a igualdade e a inclusão social e a qualidade de governação, quais são, Sra. Ministra, porque nós não vislumbramos as metas atuais. Nós entendemos que para fazer um acompanhamento da execução e da implementação do PRR deveriam estar inscritas as metas que se pretendem atingir, e nomeadamente também calendarizadas, e nós não conseguimos discernir isso. Eu perguntava-lhe quais são exatamente as metas a que nos dispomos. Depois, queria perguntar também que o PRR, através de respostas sociais previstas, garantirá um aumento da capacidade de resposta às necessidades de integração dos mais jovens, às necessidades e cuidados dos idosos e daqueles que carecem de cuidados continuados, isto é dito, bem como das pessoas com deficiência, que contribuirão para a redução das desigualdades sociais, contribuindo também para uma sociedade mais justa e equilibrada. Dito isto, estamos todos de acordo, mas gostaríamos de saber em concreto, Sra. Ministra, de que aumento de capacidades de resposta em concreto é que se trata no que concerne a estes equipamentos, nomeadamente cuidados continuados e de outros de proteção às pessoas com deficiência, atinentes a resolver as desigualdades sociais. Depois, queria perguntar-lhe também, Sra. Ministra, porque, e da sua intervenção inicial, pareceu-me absolutamente muito claro que contam com os municípios como no interior, como absolutos, aliás, a Sra. Ministra disse isto aqui mesmo no Parlamento em Abril, que são os executores, principalmente no interior, primordiais do PRR. E eu perguntava-lhe o que é que está a ser feito para mobilizar esses executores, porque se a implementação do PRR deles depender, e compreendemos que assim seja, que tenham um papel essencial, no caso do interior então terão seguramente, qual é o que é que está a ser feito para os motivar e para os mobilizar. E depois também queria perguntar-lhe se existe um acompanhamento por parte do Ministério para a elaboração de candidaturas, porque isto então nos municípios do interior parece-me absolutamente pertinente haver um know-how que sirva também de apoio aos municípios para que possam usar na totalidade as candidaturas. A Sra. Ministra disse bem que sem candidaturas não haverá implementação do programa e portanto todos queremos que existe o máximo de candidaturas. Depois queria também, Sra. Ministra, perguntar-lhe se existe um plano de comunicação de divulgação de verbas e concursos, porque isto também me parece de primordial importância que se divulgue, que os municípios tenham conhecimento deles e que tenham naturalmente apoio técnico para concorrer. Depois, a Sra. Ministra terá dito também que o objetivo para 2021 seria de ter mais 20% de execução global de programas operacionais regionais, ou seja, passar para 60%, e nós estamos exatamente a 2 meses do final do ano, ou seja, da meta definida, e eu gostaria que a Sra. Ministra se nos pudesse trazer aqui qual é a taxa de execução global atual. Se foram ou não foram abertos os avisos de 250 milhões de euros no final de abril, tal como foi preconizado, e quanto desse valor é que foi atribuído até ao momento por rubricas, nomeadamente equipamentos de saúde, infraestruturas escolares, equipamentos sociais e regeneração urbana. Se tiverem condições, Sra. Ministra, gostaríamos que nos trouxesse essa informação. E para terminar, gostaria só de deixar aqui esta nota, que é muito difícil, e da parte da Sra. Ministra também vai ter que fazer essa avaliação, como é que se pode avaliar um programa e a execução de um programa com a ausência total de metas definidas e calendarizadas. Parece-me isto uma preocupação muito pertinente trazer aqui. Muito obrigada, disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Ministra para resposta. Dispõe de 5 minutos para o efeito. Faça a favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões. Eu não lhe consigo dizer as metas do PRR globais, mas consigo dizer-lhe, e vou dar um exemplo concreto, que nós, para cada projeto, nós temos uma ficha e a ficha tem metas calendarizadas, tem metas quantificadas. Nós podemos facultar um exemplo dessas fichas, por exemplo, de um projeto que foi dos projetos que estava mais maduros, que é o projeto, em linguagem comum, nós chamamos como uma barragem do Crato, do Pisão, peço desculpa porque ela foi assinada no Crato, e dar um exemplo de uma ficha e dizer-lhe que cada ficha que corresponde a cada projeto, tem metas calendarizadas e os pagamentos serão em função da concretização dessas metas. Eu vou dar só um exemplo. Por exemplo, só na ponte de Alcoutim, São Lucar da Alguadiana, está prevista a conclusão dos projetos. Temos a data. Para todos os projetos temos que ter uma ficha. Depois podemos trazer um exemplo de ficha e de ponto de situação. Mas, por exemplo, em todos eles está a data de previsão de conclusão do projeto de concurso da empreitada. Em todos eles está a previsão do lançamento do concurso da empreitada. Em todos eles está a previsão da adjudicação da empreitada. Em todos eles está a previsão do prazo de execução da empreitada. E depois temos outros critérios que o próprio PRR tem de impacto no PIB, impacto na criação de emprego, e, portanto, é para depois responder à outra questão que a senhora deputada colocou. E, portanto, nós temos, por exemplo, nós dividimos, só para dar nota, a ficha é tão pormenorizada que nós, por exemplo, aqui na barragem do Pisão, até tivemos que responder se como é que iríamos proteger já sem, ainda antes, quando apresentámos o PRR, certa fauna no território. Portanto, eu quero dizer e deixar-lhe a tranquilidade de que há metas muito concretas em cada projeto e que os pedidos de pagamento estão dependentes da concretização destas metas. E terei o maior gosto em vos fazer chegar cópia dessas fichas por projeto. Depois, dizer também que o que trabalho é que está a ser feito com as autarquias para mobilizar os autarcas. Nós estamos a criar em todas as CCDRs uma estrutura e nós já estamos a ter um procedimento de divulgação permanente. Aliás, há um site que tem toda a informação dos avisos, que é o site da estrutura de missão. Esse site tem toda a informação dos avisos abertos, mas nós também, sempre que sai um aviso, sai um alerta para as autarquias e para as comunidades intermunicipais de que saiu o aviso, e é nossa intenção, nas CCDRs, por exemplo, a do Alentejo já tem uma equipa constituída no sentido de prestar esclarecimentos e de sermos também mediadores no pedido de esclarecimentos à estrutura de missão. Em relação ao acompanhamento para a elaboração de candidaturas, como no caso de candidaturas em que é a própria CCDR a avaliar as candidaturas, não se pode envolver na elaboração dessas candidaturas, mas também é a nossa intenção, e as comunidades intermunicipais podem ser um grande apoio para nós na capacitação das autarquias para elaborar projetos, e as próprias CCDRs têm que ter uma equipa para acompanhar a execução. E volto a dizer, isto é tão ou mais importante porque depois também estamos a concluir o PT 2020 e vamos iniciar o PT 2030. Portanto, esta importância de se capacitarem as autarquias. Nós próprios estamos a fazer sessões de formação para as autarquias, de termos técnicos na CIMES e na CCDRs que acompanhem estes projetos, está nos nossos horizontes e já estamos a concretizar. Em relação às respostas sociais, é uma responsabilidade do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, mas o PRR tem o número de camas que vão aumentar nos lares, tem concretizado o número de camas que vão aumentar nos cuidados continuados, tem o número de viaturas de apoio às famílias, tem identificado o número concreto e faremos chegar isso. Os números estão exaustivamente descritos no documento do PRR em relação aos objetivos que se pretendem, quer nos jovens, no âmbito da qualificação, quantos é que se pretende envolver, quer nos mais idosos, quer no apoio ao domicílio, quer nas estruturas residenciais, nas pessoas com deficiência. Portanto, eu não tenho aqui os números, porque não acompanho diretamente esta área, mas com a maior das brevidades, se for esse o caso, faremos chegar. E depois, finalmente, o que é que está em causa se o orçamento não for aprovado? No nosso caso, está a continuar a fazer o trabalho que temos vindo a fazer. Não deixar de trabalhar até o último dia, fazer a nossa missão e a nossa obrigação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Hugo Costa, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados, e gostava de começar por uma ideia que aqui já nos deixou a Sra. Ministra. O PRR, ou seja, o Plano de Recuperação e Resiliência, não deixa o interior e também as autarquias para trás. Essa é uma ideia que muitas vezes tem sido tentada colar por um conjunto de protagonistas, por um conjunto de atores, por um conjunto também de partidos, e é importante sublinhar que o Plano de Recuperação e Resiliência é um mecanismo com forte impacto económico, com forte impacto a nível daqueles que são os multiplicadores macroeconómicos, mas simultaneamente com impacto territorial, quer para o interior, quer também para as autarquias. Sabemos bem que da parte da Sra. Ministra, a responsabilidade direta de um plano de recuperação e resiliência apenas está nas áreas das CCDRs e nas áreas dos municípios. E é aí que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se vai cingir na sua intervenção. Do ponto de vista daquela que são as responsabilidades diretas, temos, por exemplo, a questão das ligações transfronteiriças. Se querem exemplo também do interior, naturalmente, são essencialmente no interior, naturalmente. As ligações transfronteiriças, que representam 65 milhões de euros. A questão das acessibilidades, a questão das áreas de encolhimento empresarial, as acessibilidades representam cerca de 142 milhões de euros. As áreas de localização empresarial, que com as suas diversas vertentes, quer das missing links, quer também das outras vertentes que são muito importantes colocar. Essa contratualização é da responsabilidade das CCDRs também, por isso, questionar como é que o Ministério da Coesão olha para essa matéria. Depois, a nível do Ministério da Coesão, há outras questões que podem ser colocadas, nomeadamente, até porque na área da habitação, na área da saúde, entre outras áreas, há um conjunto de matérias em que os municípios, na área social, que já foi aqui colocado, em que os municípios são chave. É conhecido que o Plano de Recuperação e Resiliência tem, por exemplo, o maior pacote de sempre na área da habitação e ele tem uma grande carga dos municípios. Também na saúde, é conhecido que os centros de saúde a construir serão da responsabilidade dos municípios. Na questão da social, ou pode ser vista quer através das IPSS, quer através dos municípios, por exemplo. E essas matérias eu também gostaria de colocar e de questionar como é que o Ministério da Coesão faz o acompanhamento junto das CCDRs, junto dos municípios, dessas matérias tão importantes para o nosso território. Depois, o Plano de Recuperação e Resiliência, reconhecendo a sua importância com os seus três eixos fundamentais, a área climática, a área da resiliência e a própria área da transição digital, tem um impacto natural no interior. E questionar também à Sra. Ministra que impactos é que vê no interior do país deste plano de recuperação e resiliência, mesmo que sejam matérias mais transversais, digamos assim, mas que são importantes colocar no debate e que são importantes sublinhar num contexto que o PRR também ele tem valores significativos para o interior. E depois finalizava com uma questão que para nós é muito relevante, que tem a ver com algo que a Sra. Ministra aqui já disse. O Plano de Recuperação e Resiliência não pode ser visto isoladamente. O Plano de Recuperação e Resiliência, que é o mais debatido dos instrumentos, também parece que existe quem muitas vezes quem queira que ele corra mal ou quem queira pôr apenas neblina no PRR, quando é um instrumento mais fiscalizado que alguma vez existiu, um instrumento mais transparente que alguma vez existiu, um instrumento com mais graus de cobertura que alguma vez existiu, também não deixa de ser estranho. Mas também é importante colocar o PRR no contexto em que ele vai ser executado, ao mesmo tempo que ainda temos o remanescente do Portugal 2020, que ainda são alguns milhões de euros, e mil milhões de euros, e também aquele que é o novo quadro comunitário de apoio, que, sendo executado um período simultâneo ao Plano de Recuperação e Resiliência, tem um plano de base, um orçamento de base, e aí sim, com grande importância nos planos operacionais, que são a responsabilidade do Ministério da Coesão, superior àquele que é o Plano de Recuperação e Resiliência. Por isso, questionar a Sra. Ministra como é que olha para o PRR, também em conjunto com aqueles que são os outros instrumentos financeiros existentes, nomeadamente o que resta executar do Portugal 2020 e o novo quadro comunitário de apoio, naturalmente cumprimentando a Sra. Ministra novamente, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Ministra para a resposta. Faça favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aproveito para responder a uma questão que não respondi, que tem a ver com a taxa de execução dos programas operacionais regionais. Nós vamos cumprir a meta dos 60%. Nós, neste momento, temos mais de 53% de execução. Nós estamos a falar de uma execução de final de setembro, mas os pedidos de pagamento que temos em carteira ultrapassam já os 7 pontos percentuais que necessitamos para atingir os 60%. Portanto, isto significa que, com os pedidos de pagamento que temos em carteira, e só, por exemplo, só para vos dar uma noção, temos ser mais de 200 milhões do apoio extraordinário à retoma da atividade económica, que foi o nosso contributo para o apoio à retoma, extraordinário à retoma da atividade económica. Só aí temos mais de 200 milhões já executados, é uma questão de análise documental que está quase concluída. Isso representa mais de 2 pontos percentuais só essa área. Depois temos outras áreas com execução franca, no caso das empresas, e, portanto, a nossa tranquilidade para atingirmos os 60% de execução tem a ver com isto. É que, à data de hoje, os pedidos de pagamento que estão submetidos, se fossem analisados de um dia para o outro, permitiriam atingir essa execução. Como teremos tempo para os analisar, até porque temos despesas volumosas em poucos beneficiários, e como, entretanto, ainda entrarão pedidos de pagamento, e como sabemos, nos dois últimos meses do ano, normalmente a execução é o dobro ou o triplo da execução habitual, e, portanto, temos aqui alguma tranquilidade. Em relação ao interior, nós não temos dúvidas de que o PRR é absolutamente fundamental, sobretudo quando nós estamos a falar, neste caso, de abrir duas novas fronteiras com Espanha, porque quando nós falamos da ponte de Alcoutim e da ponte internacional sobre o Rio Sever, nós estamos a falar de abrir duas novas fronteiras. Nós estamos a falar, no caso do Rio Sever, das pessoas, em vez de demorarem 90 minutos a ir de uma localidade à outra, e elas vêm-se, em vez de demorarem 90 minutos, passam a demorar uns minutos. E, portanto, isto tem impacto no dia-a-dia das pessoas e terá impacto na atividade económica dos territórios. E eu estou a dar só um exemplo do que acontece depois com a abertura destas duas fronteiras. O mesmo acontece quando nós estamos a falar na ligação de Bragança, a Puebla de Sanabria, que permite que as pessoas daquele território tenham acesso ao comboio de alta velocidade e, portanto, possam chegar ao centro da Europa mais rapidamente, às vezes, do que a Lisboa. Portanto, nós não temos dúvidas de que os investimentos já sinalizados desde o início, como sendo para o interior, foram aqueles que considerámos importantes, fizemos aqui uma opção. É que também colocámos no PRR verbas que dificilmente teriam elegibilidade no próximo quadro comunitário. Estou a falar, nomeadamente, destas ligações transfronteiriças. Estou a falar, nomeadamente, nas missing links, ou seja, estou a falar nas... O nosso país está bem dotado de eixos infraestruturantes, o que acontece é que muitas das vezes nos territórios do interior faltam pequenas ligações de áreas de acolhimento a autoestradas, ou faltam pequenas ligações que tornam muito mais rápida e muito mais fácil o acesso a portos e o acesso a vias estruturantes. Portanto, estes missing links que nós falamos, ou que são ligações que permitem fazer encurtar a distância e o tempo, porque hoje a distância mede-se em tempo, entre as zonas industriais e eixos infraestruturantes são absolutamente fundamentais. Queria também dizer que o papel das CCDRs no que toca ao Centro de Saúde é um papel que começa logo na identificação, juntamente com o Ministério da Saúde, do que são os projetos prioritários. Isto é absolutamente fundamental para permitir, para que não haja duplicação entre os apoios que damos no Centro de Saúde no PT 2020 e os que vamos apoiar no PT 2030, até porque também sabemos que temos um curto período para executar os projetos e, por isso, é importante que sejam escolhidos projetos que fazem falta, que completem a rede. Grande parte dos projetos são projetos de requalificação, de equipamento, mas projetos com maturidade. E, portanto, o que fizemos na CCDRs foi abrir avisos de concurso para que os municípios se apresentassem com candidaturas já, pelo menos, com os projetos em condições de lançar concurso, e isto permite-nos neste momento ter em carteira um conjunto de equipamentos na área da saúde que podemos financiar através do PRR e, portanto, estamos a fazer essa articulação com o Ministério da Saúde. E tem que ser feito também com os autarcas. Ainda não completámos o exercício porque os autarcas têm que ser envolvidos. E, portanto, vão ser e têm que ser envolvidos. Se não forem envolvidos, o trabalho não é bem feito. Por exemplo, só para terminar, peço imensa desculpa e obrigada pela sua tolerância. Na habitação, nós temos uma intervenção... É muito importante que as autarquias desenhem as suas estratégias locais de habitação e nós estamos a ter um apoio das CCDRs nesse respeito, até porque, como já foi dito publicamente, à medida que elas vão sendo aprovadas, o Ministério das Infraestruturas e Habitação vai dando o seu acordo para o financiamento do PRR e, portanto, fica aqui também o repto e faremos também esse trabalho e estamos a fazer de proximidade junto das autarquias. Muito obrigada, com a sua tolerância.
Muito obrigada, Senhora Ministra. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Senhora Deputada Isabel Pires, faça favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentar a Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, Senhora Secretária de Estado. Nós sempre que temos audições relativamente ao Ministério da Coesão Territorial, não será novidade algumas das questões que vamos aqui colocar, porque temos vindo a colocar noutras audições, sendo que agora mais direcionadas com esta questão do PRR. E eu começava exatamente por uma das últimas coisas que acabou de referir sobre o envolvimento ou não dos autarcas, dos municípios, das comunidades intermunicipais, que têm aqui, obviamente, um papel importante, mas que têm existido algumas queixas, alguma perplexidade pelo facto de municípios e comunidades intermunicipais não terem sido ouvidos para o desenho do próprio PRR. E, portanto, considerando que a própria Ministra diz e faz sentido que sejam comunidades intermunicipais e municípios parceiros, obviamente, fundamentais para levar para o terreno um plano como o PRR, na fase do desenho do próprio PRR, possivelmente deveriam ter estado incluídos nesse debate e, portanto, seria a primeira questão que nós deixaríamos, porque, de facto, À medida que se foi, ao longo dos últimos meses, conhecendo o que era o PRR, as chamadas agendas mobilizadoras, as prioridades, etc., etc., por vezes fica a questão sobre a interligação e visto num contexto mais geral, qual é que é a estratégia, de facto, do próprio PRR. E depois falta perceber qual é que é a estratégia para a coesão territorial. E isto é um debate que nós temos tido várias vezes. Temos aqui algumas diferenças na forma como este Ministério tem trabalhado desde a sua criação. Continuamos com muitas dúvidas sobre a sua efetividade no que toca às necessidades de colmatar as desigualdades territoriais, o problema da interioridade. Sabemos que tem sempre necessariamente que haver aqui ligação com outros ministérios, porque há muitas matérias que têm que ser assim trabalhadas, mas de facto há aqui algumas matérias que ficam por responder, mesmo com o PRR. Na sua intervenção inicial, elencou aqui alguns dos investimentos em que as CCDRs serão intermediárias e, portanto, já estarão aqui em fase de contrato ou já prontas para avançar, e percebemos aqui que há uma grande fatia para infraestruturas, nomeadamente estradas, pontes. Temos pouca ferrovia, no PRR em geral a ferrovia não tem um papel, do nosso ponto de vista deveria ter uma força tão grande que não tem, quando nós sabemos que do ponto de vista da coesão territorial, da mobilidade, a ferrovia é um ponto fundamental que ainda não tem propriamente a resposta que deveria ter, mas parece-nos que falta aqui algumas matérias que são essenciais para responder aos problemas da interioridade. Por exemplo, a questão da reabertura de serviços públicos. Sabe que tem sido uma matéria que o Bloco de Esquerda tem insistido bastante, porque de facto nós podemos aqui falar de várias matérias, como aqui referiu, da habitação, de outros pontos essenciais sobre os quais o PRR pode vir a focar para alguns municípios e para algumas comunidades, mas precisávamos de uma estratégia mais global de reabertura de serviços públicos. E é algo que nós vamos continuar a insistir e onde nós consideramos que o PRR deveria ter uma visão muito mais alargada e muito mais efetiva, nomeadamente para o interior, porque nós podemos falar de centros empresariais, ligações aos centros empresariais, resolver o problema dos missing links ou matérias desse género, mas se nós continuarmos sem falar da necessária reabertura de serviços públicos que são essenciais para manter as pessoas nos territórios, então estaremos sempre a ficar aquém daquilo que é necessário. E depois, mesmo algumas questões de desigualdade, não necessariamente de interioridade, mas de desigualdades territoriais dentro das próprias áreas urbanas, que muitas vezes existem, e por estarem, por vezes, dentro dessas áreas urbanas, acabam por não ter tanta atenção quando nós olhamos para planos deste género. E, portanto, perguntar-lhe qual é que é, na verdade, a visão estratégica que existe para a coesão territorial no PRR, e até a questão que nós sempre deixamos, mais de um ponto de vista geral, fora do PRR, qual é que é, afinal, o plano estratégico para este Ministério, que depois, na verdade, sempre que nós precisamos de ter alguma resposta sobre alguma matéria, nunca será este Ministério, será sempre outro Ministério, porque as competências estão interligadas e acabam por estar espalhadas. E, por fim, queria colocar, mesmo para terminar, uma questão sobre transparência e rigor. Nós recentemente tivemos conhecimento de um concurso de uma das agendas mobilizadoras para os Açores, que são tudo menos o exemplo daquilo que deveria estar a acontecer com candidaturas a fundos do PRR. E, portanto, nós alertámos quando o Governo quis fazer alterações ao Código de Contratação Pública, à criação de um regime especial para os programas do PRR, que poderiam advir daí problemas de transparência, de rigor, aos quais o Tribunal de Contas, neste momento, não poderá responder, porque apenas o poderá fazer depois. E, portanto, perguntar-lhe, também nesta relação com os municípios, de que forma é que o Governo está também a assegurar que esta transparência e que este rigor existam nas candidaturas aos fundos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Ministra. Faça favor, Sra. Ministra.
Pois, Sra. Deputada, Eu creio que se andasse mais no território e falasse mais com os nossos autarcas, não diria o que disse, que há confusão sobre o nosso papel. Eu vou só dar-lhe aqui um exemplo do nosso contributo, e estou a falar só do Ministério da Coesão Territorial, no âmbito do Plano de Estabilização Económica e Social. Mal tivemos a pandemia, reprogramámos os nossos programas operacionais. Num mês, com a Comissão Europeia, e aqui tivemos um papel de grande flexibilidade por parte da Comissão Europeia. O Ministério da Coesão Territorial tem, no Plano de Estabilização Económica e Social, que foram as medidas de urgência, 14 medidas que correspondiam a um volume de fundos de 514 milhões de euros. Eu já lhe posso dar uma nota. E certamente alguns dos temas já os ouviu. O programa do amianto nas escolas, o programa de apoio à contratação, que envolveu um apoio de quase 5 mil pessoas e mais de 270 milhões de euros, metade destas pessoas para o interior. Certamente que estas pessoas que hoje encontramos nas empresas ou nas IPSS reconhecem a importância destes apoios, nomeadamente os cursos TESP para os nossos jovens, que hoje envolvem mais de 26 milhões de euros. Estou a falar de tudo valores desde a pandemia. Certamente que os jovens que hoje estão a trabalhar nas empresas, fruto destes cursos TESP ministrados pelos politécnicos, técnicos nos reconhecem valor. Estamos a falar, por exemplo, de contratação de recursos humanos altamente qualificados. Portanto, eu estou a falar desde o período da pandemia, estamos a falar de centenas de pessoas qualificadas, um apoio de 21 milhões de euros para integrar empresas. Nós podemos dar-vos o nome das empresas, o nome das instituições que contrataram estas pessoas e o valor dos contratos, caso a caso. Estamos a falar, por exemplo, da dinamização na área da cultura. Na área da cultura, nós estamos a falar neste momento de, e que foi muito prejudicada e, portanto, não executou, mas tem valores aprovados neste momento. Nós temos 191 candidaturas que envolvem fundos de 46 milhões de euros. Estão em execução. Este é o momento. Reprogramámos, permitimos que todas as candidaturas fossem reprogramadas para que as atividades possam ser desenvolvidas e muitas das candidaturas da Cultura em Rede são absolutamente fundamentais nos territórios. Queria só dizer que, até ao momento, destas 14 medidas que estão no Plano de Estabilização Económica e Social, já concluímos e superámos 12 medidas que correspondem a um apoio de fundos europeus de 746 milhões de euros. E, portanto, estamos a falar dos apoios às empresas no âmbito dos avisos que chamámos Inovação Covid, estamos a falar do Programa de Apoio à Produção Nacional. Certamente que os quase 300 empresários que receberam um apoio, que hoje já é só de FEDER de 100 milhões de euros, que como participava metade a fundo perdido dos seus investimentos, que fossem até 235 milhões de euros, e que temos ido assinar no terreno, certamente que valorizarão esse apoio. Como as empresas ou o Centro de Ciência valorizam os 157 milhões de euros que aprovamos. Estamos a falar para empresas, estamos a falar para centros de conhecimento e para projetos em cooperação. Isto só no período desde março de 2020 até hoje. São números, podemos dar-vos a informação que considerem necessária. A ferrovia não está no PRR porque está no PT 2030 e a opção foi o prazo de execução dos projetos na ferrovia é, em geral, muito demorado. Muitas das vezes os projetos resvalam o seu prazo e, portanto, a opção foi colocá-los no PT 2030 e estarão no PT 2030. No que toca aos serviços públicos, nós aqui conversamos muitas vezes e a senhora deputada coloca muitas vezes esta questão e eu respondo-lhe muitas vezes desta maneira. A nossa luta e o nosso princípio é que não haja encerramento de serviços e que, e muitas das vezes, criamos e estamos a criar, apoiar novas escolas, novos centros de saúde, podemos dar informação de equipamentos que correspondem a novos equipamentos no território. Mas queria também dizer que nós mais do que os equipamentos, é que os serviços também cheguem às pessoas. E o próprio PRR prevê viaturas móveis na área da saúde, prevê a telemedicina, na área social prevê-se também que os serviços sejam prestados num contexto de maior proximidade dos profissionais e não tanto, ou seja, os profissionais irem à casa das pessoas, irem junto da comunidade e não as pessoas deslocarem-se aos equipamentos. Mas devo dizer-lhe que é um objetivo, e isso também está no PRR, a questão dos espaços do cidadão nas juntas de freguesia. As juntas de freguesia são fator de coesão territorial, são importantíssimos para a proximidade à população. Também está previsto no âmbito do PRR e também está previsto no PT 2030 e, portanto, o desejável é quantas mais juntas de freguesia tiverem um SNS 24, tiverem um posto do CTT, tiverem uma loja do cidadão e outros serviços, esse é o trabalho que temos previsto para o PT 2030, mas parte dele já está previsto no PRR. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Paula Santos, faça favor.
Muito obrigada. Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, eu gostaria que nesta audição há alguns temas que nós temos vindo a abordar até nas várias audições que temos, que se vão realizando na Assembleia da República. Mas gostaria de colocar, ainda assim, algumas questões relativamente à discussão que estamos a fazer. Uma primeira que se prende com uma preocupação, que é a fixação da população nos territórios de interior, vou designar desta forma. Mais uma vez, os resultados dos censos revelam, de facto, esta tendência de redução do número de população num conjunto significativo de municípios na região interior, e este é de facto um problema de fundo. Sabemos que há questões relacionadas com emprego, questões relacionadas com serviços públicos, mas a questão que gostaria de lhe perguntar é que como é que o Governo, tendo em conta o conjunto de instrumentos que existem neste momento, está-se a terminar ainda o Portugal 2020, há agora o PRR, vem também o Portugal 2030, e como é que, ou seja, do ponto de vista dos instrumentos, como é que considera que, ou como é que eles vão construir no concreto, com que medidas em concreto, para inverter esta tendência e para fixar população, de facto, no interior? Obviamente isso é preciso garantir condições de trabalho, condições de vida, que faça que as famílias possam tomar essa opção, os que lá estão, que tenham essas condições para continuar, e muitos outros que possam tomar essas opções para se deslocar para essas regiões. Porque eu creio que esta é a questão de fundo quando falamos de coesão, quando falamos da necessidade de eliminar desigualdades, de eliminar assimetrias. Há uma outra que nós consideramos que é muito importante, mas que não é no âmbito do PRR, que é de facto a criação das regiões administrativas. Não precisamos do PRR para isso. Mas a questão é que medidas concretas é que vê para que de facto haver essa fixação de população. A segunda questão que gostaria de colocar prende-se com a Sra. Ministra, na sua intervenção, já fez essa referência da necessidade da articulação entre todos estes instrumentos, não é? Ou seja, o PT 2020, o PRR, Portugal 2030. Gostaria de perguntar é que como é que pretende concretizar essa articulação, se for mais fácil ilustrar com alguns exemplos concretos, porque é importante que haja, de facto, com todos estes, que haja efetivamente essa articulação. Uma terceira questão que gostaríamos de colocar prende-se com também as preocupações que nos têm chegado por via dos municípios. Por um lado, há ainda e persiste desconhecimento do acesso
aos fundos por parte dos municípios. Era importante perceber também como é que está a ser essa articulação, esse envolvimento, esse trabalho com os municípios, mas queria também perguntar, há um conjunto de áreas, vou dar dois exemplos, o ciclo urbano da água, a questão relacionada com os resíduos, são áreas de intervenção específicas e competências concretas dos municípios e que não têm tradução no PRR. Essa era uma matéria também que gostaríamos aqui de abordar e nos parece importante, ou seja, é aqui uma área que necessita importante também de investimento e perguntava que medidas também relativamente a esta questão. Duas últimas questões, vou tentar ser telegráfica no tempo que me resta. Uma outra preocupação que surge e gostaria de perguntar também como é que pretende ultrapassar, que é a capacidade de execução daquilo que o Governo se comprometeu com o PRR. Há uma ausência de estruturas do ponto de vista do planeamento para fazer este acompanhamento. Aliás, a estrutura técnica de acompanhamento e execução de investimento foi desmantelada. Havia departamentos específicos para esta matéria. Hoje não há. E isto cria aqui, naturalmente, um conjunto de dificuldades para a execução daquilo que o Governo se comprometeu neste plano. Por isso gostaria de perguntar, não é, como é que pretende, de facto, assegurar essa mesma... como é que olham para este problema e para ultrapassar? Uma outra questão, esta mais específica e que se prende com uma questão que também temos vindo a abordar, que se prende com a discriminação que a Península de Setúbal tem vindo a ser sujeita no acesso aos fundos comunitários. Já foi aprovado um projeto de resolução, inclusivamente o PCP na Assembleia da República, que faz um conjunto de recomendações ao Governo. A pergunta concreta que eu gostaria de colocar é, enquanto a questão relativamente à NUT 3, que nós consideramos que deve ser resolvida rapidamente, que a questão do estudo do novo redesenho da NUTES 2, mas enquanto isto não está finalizado, que se encontra no quadro dos instrumentos disponíveis, solução para compensar a Península de Setúbal por esta dificuldade nos acessos aos fundos, por esta dificuldade, não, por este, de facto, esta discriminação que tem sido alvo. E gostaria de perguntar, no âmbito do PRR, de facto, que medidas em concretas é que o Governo está a pensar relativamente a esta matéria para esta compensação? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Ministra para a resposta. Faça a
favor. Obrigada, Sra. Vice-Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vai ser complicado porque parte das perguntas são PRR e outras não são, mas estão sempre ligadas. Eu vou dar um exemplo de como é que no nosso Ministério nós faremos a articulação ou estamos a fazer a articulação, porque há outras áreas que não são da nossa responsabilidade, mas sobretudo procurar que, e isso a Comissão Europeia vai nos exigir, e dar um exemplo com a área da saúde, que é o que estamos a fazer. E até dar-lhe um exemplo de como é que procuramos, desde já, garantir a execução neste domínio, como é que o fizemos. Nós temos um conjunto de equipamentos na área da saúde, são equipamentos de saúde de proximidade, centros de saúde, unidade de saúde familiar, noutros casos temos equipamentos para hospitais, mas em geral é este o apoio que temos. O que fizemos foi... Abrimos um conjunto de avisos para centros de saúde que sabíamos que iriam ter elegibilidade no PRR e exigimos a essas candidaturas que tivessem projetos de arquitetura, projetos de especialidade, ou muitos são para requalificação, porque o PRR também permite, e portanto temos neste momento em carteira um conjunto de projetos com maturidade para serem selecionados para o PRR. Falta fazer este trabalho que não foi feito, que é envolver os municípios, ou seja, que a lista final das candidaturas que seja sinalizada no Centro de Saúde seja não só decidida pelas ARS, mas articulada com as CCDRs e eu diria que a palavra final tem que ser dos autarcas, até porque eles têm neste momento competências nestas áreas. E, portanto, é isso que estamos a procurar fazer. A lista dos projetos a financiar pelo PRR será uma lista nominativa, ou seja, serão identificados os projetos. Isso já nos permite, depois, nas nossas bases de dados, ter esses projetos que estão no PRR e ir acompanhando a sua execução. E, simultaneamente, também nos permite, quando tivermos candidaturas no PT 2030, evitar sobreposição de apoios, porque temos essas candidaturas sinalizadas e a acompanhar a sua execução. Portanto, a articulação é feita, em primeiro lugar, em, sobretudo com o modelo de governação, envolvendo a CCDR, envolvendo os municípios, envolvendo a ARS, se for o caso da habitação, envolvendo o IRU, envolvendo a CCDRs e envolvendo os municípios, até porque os municípios são os executores. E, portanto, no fim, a articulação tem que passar sempre por eles. Portanto, o ciclo urbano, eu dei-lhe o exemplo da articulação. O ciclo urbano da água continua no nosso país a exigir elevados investimentos, sobretudo para fazermos uma gestão das perdas, que são elevadas, e está previsto um volume muito significativo de FEDER para o ciclo urbano da água através dos programas operacionais regionais no Portugal 2030. Ou seja, esta é uma elegibilidade e é uma intervenção que passará para os programas operacionais regionais, onde os municípios têm uma palavra muito grande a dizer, nomeadamente na articulação com o investimento, como sabemos, há em baixa e há em alta, e, portanto, isso será através do programa operacional regional. No que toca, eu não podia estar mais de acordo com a senhora deputada, dizendo que o problema dos territórios, de todos neste momento, é a população, são as pessoas. São tão poucas as exceções dos territórios que ganharam população que nós até nos conseguimos recordar. Portanto, não é só um problema do interior, mas é um problema maior no interior. Maior. É um problema do país, infelizmente. E também, infelizmente, não é um problema de hoje e, portanto, culturalmente as mulheres têm... Peço desculpa... Culturalmente as mulheres têm menos filhos, têm filhos mais tarde e temos uma população envelhecida. E, portanto, eu não tenho dúvida que a maneira de fixar e atrair pessoas é ter qualidade de vida nestes territórios, com habitação, apoiando o investimento, porque senão as pessoas não irão, com habitação, com boas acessibilidades, com qualidade de vida. Qualidade de vida nós garantimos e com os serviços, naturalmente. Ninguém vai se não houver um centro de saúde, se não tivermos escolas para os nossos filhos, se não houver cultura. A capacidade de execução é uma grande preocupação, porque nós não temos, de facto, em grande parte dos territórios do interior nós já não temos mulheres em idade de reprodutiva e, portanto, ou estes territórios se tornam atrativos para pessoas de outros países e depois fazemos um grande apoio à natalidade e integramos essas pessoas, até porque essas pessoas, estou a falar de migrantes, são absolutamente essenciais para levarmos a cabo muitos dos projetos de investimento que temos aprovados, que já não encontram pessoas para trabalhar nos nossos territórios. Em relação à Península de Setúbal, pelo que eu sei, apresentaram agendas mobilizadoras, podem as autarquias candidatar-se ao centro de saúde, podem candidatar-se a uma área que é muito importante, a questão da habitação, e no PT 2030, mesmo que a Nutestria seja constituída, não altera a taxa deste período de programação, mas podemos fazer como fizemos no PT 2020, que é abrir avisos específicos para a Península de Setúbal, em que a taxa de apoio seja majorada face à taxa média da área metropolitana. Muito obrigada pela...
Muito obrigada, Senhora Ministra. Não havendo mais inscrições por parte dos grupos parlamentares para esta primeira ronda, dou por terminada a primeira ronda. Para a segunda ronda, não chegou à mesa também nenhuma inscrição por parte dos grupos parlamentares. Nesse sentido, dou por terminada também esta audição. Em nome da Comissão Eventual para Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social, Agradeço a presença da Sra. Ministra Ana Brunhosa, também dos Srs. Secretários de Estado Carlos Miguel e Isabel Ferreira. Obrigada pela vossa disponibilidade e também obrigada pelos prestimosos contributos que nos trouxeram, que enriquecem com certeza a informação que esta Comissão dispõe. Desejo a todos a continuação de uma boa tarde e damos por fim então a presente audição.
Muito obrigada.